Hoje vamos começar o segundo ano desse discipulado. As quatro revistas que nós vamos estudar, elas se chamam Fundamentos Teológicos da Bíblia. E a primeira revista que nós vamos estudar, dessas quatro, se chama História dos Israelitas. Porque essa primeira revista vai enfatizar bastante as primeiras partes da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e até o livro de Josué. Por isso chama assim a História dos Israelitas. Eu quero que os meus alunos entendam por que é que vamos estudar mais um ano. Por que é que estamos fazendo esse discipulado de 3 anos? E foi um pensamento que me veio ainda hoje de manhã pensar sobre isso. E que Jesus, ele fez 3 coisas. Fez muitas coisas, mas deixa eu resumir desta vez em 3 pontos. Esses 3 pontos são o quê? Ele ensinou os discípulos dele a ter uma vida espiritual. Ponto número 1. Ponto número 2. Ele transmitiu conhecimentos bíblicos. E o ponto número 3, fez deles líderes, trabalhadores do reino de Deus. Então são 3 pontos. Os discípulos de Jesus sofreram essas 3 coisas, receberam esses 3 pacotes, vamos dizer assim, de Jesus. Por isso que esse discipulado que eu faço é de 3 anos, porque no primeiro ano é a vida espiritual, como ser um cristão. O segundo ano, os conhecimentos bíblicos. E o terceiro ano, como se envolver no trabalho da obra de Deus. Então, por isso que eu insisto nesse ponto, nesses 3 anos. Mesmo que a maioria das igrejas costuma falar de discipulado pensando mais nessa primeira questão, a vida espiritual. Mas eu entendo para fazer algo mais semelhante a que Jesus fez. Precisamos fazer isto aqui. Nessas próximas 52 lições, ou seja, no próximo ano, vamos fazer um estudo bíblico. Então, quem já pensou sobre isso? Pera aí, Rolf está querendo em 52 horas, como é que são 52 horas, estudar a Bíblia toda. Né? Então, na verdade, é muito pouco tempo. 52 horas para estudar a Bíblia toda é muito pouco. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os assuntos mais importantes. Vamos pegar os assuntos chaves. O que é uma chave? Uma chave é que abre uma porta. Então, um assunto chave é um assunto central. Se a gente entender esse assunto, vai entender muitos outros assuntos menores. Então, os assuntos mais quentes, os assuntos mais, como dizer assim, as pedras grandes, né? Quebrar as pedras grandes em pedras pequenas. E assim, como um exemplo, né? Por exemplo, as principais referências geográficas, como que se usa um mapa da Bíblia, e assim por diante. Quer dizer, as coisas principais para que cada discípulo possa, depois, mais tarde, ter muito mais facilidade para encontrar respostas, para encontrar caminhos, para encontrar soluções para problemas menores. Então, vamos trabalhar as questões mais complicadas, as questões mais importantes nessas 52 lições. E assim eu tenho certeza que os meus discípulos vão ter uma boa ferramenta para dizer que tem uma base para o entendimento bíblico. Então, a lição de hoje se chama A Bíblia, aqui na página 5, A Bíblia. Vamos ler juntos esse versículo de Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Então também esse versículo de Josué, que foi escrito há mais de 1000 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 3000 anos atrás, já está falando sobre o quê? Sobre este livro, né? O livro desta lei. Medita nele dia e noite. A gente vê que quando as pessoas liam a Bíblia naquela época, faziam em voz alta. E diz, não aparte da tua boca o livro dessa lei. Né? Hoje a gente costuma ler assim em pensamentos, em voz baixa, mas eles liam muito em voz alta. Então, ler, né, em voz alta a Bíblia. E que diz ali, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Não basta a gente ler a Bíblia, mas fazer o que está escrito lá. Já Moisés aconselhou o seu discípulo, Josué, mesmo que não está escrito assim com essa palavra, mas a gente sabe, né, que Josué era um discípulo de Moisés, aconselhar, faça, leia e faça isto que está neste livro. Claro que esse livro a que Moisés se refere nesse caso são, né, é o Pentateuco, quer dizer, os primeiros livros da Bíblia, porque o resto ainda não existia. Mas mesmo assim essa palavra vale para nós. Esse livro hoje é a Bíblia. A Bíblia é esse livro que a gente não deve se apartar da nossa boca, ou seja, de ler em voz alta a Bíblia e fazer o que está escrito lá dentro, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, Josué 1:8. É claro que para nós hoje o conceito de ser bem-sucedido é algo diferente, quer dizer, de ter a orientação de Deus, de viver dentro do plano de Deus, o que não se refere à parte financeira ou coisa assim, como naquela época tinha muito essa entonação de ter boas colheitas e coisa assim, mas para nós tem a ver com o quê? Com o sucesso espiritual, de a gente ser cheio do Espírito Santo, de a gente entender o trabalhar de Deus na nossa vida, estar no centro da vontade de Deus. Ok, na próxima página, uma frase começa, né, todo esse estudo sobre a Bíblia começa com essa frase dita por alguém famoso, se eu não me engano é Spurgeon que falou essa frase, mas agora não tenho certeza, que diz assim, este livro te afastará do pecado ou o pecado te afastará desse livro. Dizem que ele escreveu isso lá na anticapa da Bíblia que ele tinha. É uma mensagem totalmente central, quer dizer o quê? A Bíblia vai nos transformar ou o inimigo vai nos fazer afastar desse livro. Uma das duas coisas vai acontecer. Ou a gente vai, Deus vai, né, vai ficar mais perto de Deus, mais parecido com Deus, ou a gente vai se afastar desse livro, porque ele está incomodando. São alternativas. Então as pessoas que leem cada vez menos a Bíblia, por quê? Não estão querendo fazer o que está lá dentro. Quem ama a Deus vai querer sempre mais ler a Bíblia e fazer o que está lá dentro. Uma frase para a gente pensar, uma frase a gente também pode, né, talvez escrever na própria Bíblia ou, enfim, memorizar essa ideia, né? Não é um versículo bíblico, mas é uma mensagem muito forte. Na lição de hoje, nós queremos olhar a Bíblia como um todo. É o que nós vamos ver também, vamos ver no correr de todas as lições. Eu vou procurar sempre ver a Bíblia como um todo. Um dos erros que levam muitas pessoas à heresia é isso, é tirar coisas do contexto. Então temos que ver a Bíblia como um todo. Mas a lição de hoje se chama a Bíblia, para nos fazer pensar como que a gente lê a Bíblia do modo mais certo, ou como é que a gente entende a Bíblia, que é algo assim, se refere a todos os livros da Bíblia. Que modo eu posso ler a Bíblia melhor? Então, a primeira pergunta é, como devemos estudar a Bíblia? Uma pergunta totalmente importante, porque eu tenho visto muitas pessoas fazendo um erro gravíssimo, que é estudar a Bíblia como se estuda um outro livro qualquer. Eu digo assim, que pegam a Bíblia e pensam, ah, ok, né? Eu tenho aqui Shakespeare, eu tenho aqui um romance de um autor tal e tal, e tenho aqui a Bíblia, né? Eu vou ler esses livros, eu tenho aqui o jornal, eu vou ler essas coisas aqui, né, que alguém escreveu, para puxar essas informações para dentro da minha cabeça. Então, tem pessoas, né, que leem desse modo. Até uma vez, um marido de uma professora na faculdade de teologia, só que esse homem também tinha estudado teologia. Ele, em algum momento, ele fez um comentário, ele disse assim, eu não gosto de ler o Novo Testamento grego, porque ele foi escrito no grego koiné. Com isso ele queria dizer que existe o grego clássico, né, que foi 500 anos antes do grego koiné. Então ele só lia coisas em grego clássico, não ia ler coisas num grego banal como o grego koiné. Então, o que me faz pensar o quê? Que ele não entendeu que você não lê a Bíblia por causa do conteúdo literário da Bíblia, por ter sido escrito numa língua X ou Y, mas sim para se encontrar com Deus. Então por isso a leitura bíblica, o estudo bíblico, ele não é um mero conhecimento intelectual. Claro que nós vamos estudar muitas coisas intelectualmente, muitas informações que nós precisamos saber. São uma base para a gente entender a Bíblia, quando ela foi escrita e por quem, e etc. É uma base importante, mas se ficar só nisso, só no conhecimento intelectual, então nós não vamos chegar no ponto que a Bíblia quer, né? Então quem faz isso é o humanista. Humanista que pensa que a Bíblia foi escrita por homens. Humanista, ele vê o homem como centro de tudo. Então ele tenta entender a Bíblia. Ele lê a Bíblia, pensa que entendeu e tenta explicar aquilo que entendeu para alguém outro. mas não atinge o objetivo, que é, né, o temor a Deus, a reverência a Deus, a comunhão com Deus. Para que a Bíblia foi escrita? Alguns poderiam dizer que Deus escreveu a Bíblia para nos explicar tudo. Não é bem verdade. A Bíblia foi escrita para nos explicar tudo o que nós precisamos saber para ir para o céu. Esse é o ponto. Quer dizer, a Bíblia não está ali escrita para nos informar, digamos, que houve um rei chamado Nabucodonosor. Não. O fato de que ele é citado somente está ali porque há uma história de fé por trás disso, uma história de pessoas que se desviaram da fé, se afastaram da fé, mas que depois voltaram e assim por diante. Quer dizer, está tudo sempre relacionado à fé. É claro que essa informação é correta. Sim, existiu esse rei, ele viveu e foi num ano X. Então, é uma informação correta, concreta, histórica, mas mesmo assim a Bíblia não foi escrita com o objetivo de nos passar essas informações, como é, por exemplo, o objetivo de um livro de história aí da humanidade, ou a história do Brasil, que visa transmitir informações, quem descobriu o Brasil, em que ano foi, e coisas desse tipo. Não, a Bíblia, essas informações são apenas secundárias ao entorno, no centro, que é o quê? A questão de fé, de mostrar como Deus trabalha com as pessoas para chamar elas à fé, ao relacionamento com Ele. Então, a Bíblia tem tudo o que nós precisamos para viver como Deus quer, para conhecer a Deus, para obedecer a Deus. Então ninguém pode dizer assim, não, eu quero obedecer a Deus, mas eu já li a Bíblia e ainda não é suficiente, eu preciso ter mais aqui um livro, preciso ter mais isso, preciso ter mais aquilo, que é, né, como digamos assim, algumas seitas, elas têm isso. Não, porque o nosso fundador, ele tem uma revelação especial que acrescenta várias coisas à Bíblia, né? Não, tá errado. Porque a Bíblia, ela é suficiente para nos ensinar tudo o que nós precisamos para ser salvo, né? Claro que alguém poderia dizer aqui, sim, Rolf, por que que você então tá dando esse discipulado? Se não bastaria pegar a Bíblia e ler, né? Vamos pegar a Bíblia, vamos ler e pronto, né? Então já houve pessoas que me falaram isso, Rolf, eu não preciso de discipulado, eu tenho a Bíblia, né? Eu leio e pronto, né? Então, também, Jesus também não precisava ter feito o discipulado com os discípulos dele, porque os discípulos dele também tinham a Bíblia, né? Quer dizer, a necessidade de que venha alguém e explique existe. Tanto que lá, Efésios 4:11 diz que Jesus colocou na igreja, né, evangelistas, pastores, mestres. Quer dizer, as pessoas têm necessidade de que venha alguém e explique, facilite, como os nossos professores na escola. Quer dizer, hoje eu não preciso que alguém me explique como é que 1 + 1 = 2. Mas quando eu tinha 5 anos de idade, eu precisei que alguém me explicasse isso, né? Porque a gente tem fases na vida da gente. Então, quando a gente se converte para Jesus, a gente precisa que alguém explique certas coisas para a gente. Mais tarde, a gente vai dizer assim, poxa, mas isso aqui é tão fácil, né? Mas lá no início, a gente precisou de alguém que explicasse isso para a gente, que mastigasse, né? Então, esse meu discipulado, ele visa, né, ser uma explicação da Bíblia, assim como as cartas, né, as cartas dos apóstolos, né, seja a carta de Romanos, de Coríntios, de Efésios, de Gálatas, de Pedro e tal, também só explicam o que Jesus ensinou. A gente podia dizer assim, não, podemos dispensar essas cartas aí, porque elas nada mais são do que uma explicação dos evangelhos, né? Poderia se fazer também assim, por que que a gente não se faz? Claro, porque a gente precisa dessas explicações que fazem a gente entender melhor aquilo que Jesus ensinou. Então, a necessidade de alguém que explique para a gente, né? E também, se eu explicar alguma coisa errada, a minha palavra não tem autoridade. Quer dizer, né, o que vale é a Bíblia. Se eu falar alguma coisa contra a Bíblia, alguma coisa que não vem da Bíblia, então não tem valor. Tudo que eu pretendo falar é um reflexo do que está na Bíblia. Tem um versículo aqui, Deuteronômio 29:29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Deuteronômio 29:29. Então, está claro que Deus não revelou tudo. Tem muita coisa que a gente não sabe. Muita, muita, muita coisa que a gente não sabe, né? É claro que é complicado de dizer um troço desse assim, né? Ah, mas eu queria saber todas as coisas que eu não sei, né? Mas não tem como, quer dizer, tem tanta coisa, né? O cientista mais inteligente do mundo, ele não pode afirmar eu sei tudo, né? Ou sei 90% do que existe para se saber. Ninguém pode afirmar isso. Então tem muita coisa que a gente não sabe. Mas diz assim, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Diz assim, porque aquilo que eu tenho a capacidade de saber, de aprender, isso eu quero aprender, isso eu também quero. Né? Não posso cair no outro extremo e dizer assim, ah, já que eu nunca vou saber tudo o que eu faço, eu não quero saber de nada. Seria um outro extremo, seria um extremo errado, que tem gente que faz isso, que diz assim, ah, eu não me importo em adquirir conhecimento, não quero saber. Eu tenho aqui minha vidinha banal, minha vidinha aí, né? Faço minhas orações, leio 2 versículos da Bíblia por dia, senhas diárias, né? Que não é ruim por si, né? Vamos dizer assim, mas tem pessoas que ficam nisso, né? Ah, eu estou contente com esse pouco, eu tenho aqui meus, né? 2 grãos de milho por dia, né? E pronto, estou satisfeito. Não quero mais, isso, né? Me basta. É uma atitude errada, quer dizer, diz lá, crescei na graça e no conhecimento. Acho que foi Pedro que falou isso, né? Crescer no conhecimento, buscar aprender mais. Então, como devemos estudar a Bíblia foi a pergunta, né? Ler a Bíblia, mas buscar a Deus através da Bíblia. Eu uso, né, uma palavra, né, um exemplo, dizer que a Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. Quer dizer, quando a gente lê a Bíblia, entender isso. Esse aqui é um livro que um Deus cheio de amor escreveu para que eu possa estar mais unido a Ele. Então, é uma atitude diferente do que a pessoa que pega a Bíblia e, ah, tá aqui um livro, como milhões que existem nas bibliotecas, né? Vamos ler o que está escrito ali dentro, o que alguém escreveu lá dentro, né? Então, são atitudes diferentes. O ponto número 2, quem é seu autor? Né? Isso aqui é bem importante. Uma pergunta que me fizeram, acho que foi no primeiro semestre da faculdade de teologia, algum estudante liberal, né? Existe a teologia liberal. Algum estudante liberal me perguntou, você sabia que a Bíblia foi escrita por homens, né? E aquilo não me assustou nem um pouquinho naquela hora, né? Me assusta hoje, mas naquela hora não me assustou. Porque como eu já tinha lido a Bíblia, eu tinha lido lá Evangelho conforme Mateus, Carta de Paulo aos Romanos, né? Aí, sim, claro, a Bíblia foi escrita por homens, né? Mateus, o Paulo, enfim, né? Lucas escreveu lá o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos e tal. Foram, né, seres humanos que escreveram. Mas a intenção de quem fez a pergunta era dizer algo totalmente diferente. De dizer que a Bíblia, as coisas que estão escritas na Bíblia foram inventadas por pessoas. Como, né, alguém que escreve um livro, ele senta e pensa alguma coisa e escreve. Pensa na cabeça dele e escreve. Então ele quis dizer isso. Você sabia que a Bíblia foi escrita por homens? Ele quis dizer isso, que a Bíblia foi escrita, digamos, Moisés, quando escreveu, né, as coisas que ele escreveu ali, tirou isso da cabeça dele. É isso que está por trás de um tipo de pergunta dessa. Você sabia que a Bíblia foi escrita por homens? Então tem pessoas que pensam isso, que pensam que ali o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi escrito por Moisés, ou seja, que Moisés tirou isso da cabeça dele, essas coisas que estão escritas ali. E toda vez que ele fala assim, Deus falou isso ou aquilo, quer dizer que ele tirou isso da cabeça dele, ele inventou isso. Então tem pessoas que pensam desse modo. Nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas que pensam assim, porque é totalmente errado. Eu escrevi ali, a Bíblia não consiste de opiniões de pessoas acerca de Deus, mas ao contrário, Deus falou através de pessoas. São duas posições totalmente contrárias. E nós temos que ver qual é a posição que nós estamos. Se nós entendemos para nós que a Bíblia é um livro através do qual Deus fala. Ele usou pessoas, ele inspirou pessoas para escreverem, mas essas pessoas não tiraram aquilo da cabeça delas, mas sim elas ouviram a voz de Deus falando no coração delas e então escreveram. 2 Pedro 1, 20 a 21 está escrito. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 a 21. Então, quer dizer que os livros bíblicos, eles foram inspirados por Deus. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando a gente sabe o que é uma pessoa santa de Deus, um homem ou uma mulher santa de Deus, uma pessoa que se afasta do pecado, uma pessoa de oração, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que está cheia de Jesus, né? Esse tipo de pessoa que foi usada por Deus para escrever a Bíblia. Então tem pessoas que dizem, ah, mas eu não entendo como é que, né? Como é que Deus inspirou pessoas, né? Aí eu digo, sim, claro, quem não sabe o que é santidade, também não pode entender como é que Deus inspirou pessoas para escreverem a Bíblia, né? Porque as pessoas aí, os cristãos aí que se chamam de cristãos, mas estão aí levando o pecado meio na flauta, não levando a coisa muito a sério, aí também não pode entender como é que Deus inspirou a Bíblia, né? Porque se a gente ama a santidade, ama a presença de Deus, ama a oração, aí a gente também entende como é que funciona esse processo da inspiração de Deus falar com a gente, de Deus se revelar para a gente. E aí a gente entende como é que pode que a Bíblia, né, foi escrita por Deus. E Deus é o autor da Bíblia, né? Melhor dizendo. Assim como, por exemplo, um chefe de uma empresa fala para a secretária, secretária fulana, escreva uma carta para o chefe da empresa X pedindo tal e tal coisa, né? Quer dizer, ou seja, ele fala em três frases, ele fala isso para a secretária dele. Aí vai a secretária dele e senta lá, né? Digamos lá, né? Jaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 2021, prezado senhor tal e tal e tal e tal. É com grande prazer que escrevemos esta carta ao senhor e transmitimos nossas saudações e tal e coisa, e temos prazer em fazer negócios com a sua empresa, que é muito maravilhosa, e blá, 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 quer dizer, né? E lá em algum lugar ela vai escrever assim, gostaríamos de saber o preço do produto tal, blá, 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 porque temos interesse em adquiri-lo, etc, etc. Ou seja, ela faz de três frases que o chefe falou, ela faz uma página inteira, né? Então é mais ou menos assim, quer dizer, Deus inspirou, né, os autores bíblicos. Então Deus é o autor, né? Quer dizer, ninguém iria dizer assim, quem escreveu essa carta? Foi a secretária ou foi o chefe? Quem é o autor? Quer dizer, né? E lá embaixo a secretária vai e coloca, né? Assinado fulano de tal, presidente da empresa, né? Aí ela só leva lá para o presidente, põe na mesa dele e ele assina, né? Então, assinado por quem? Quem é o autor? O autor é o chefe, ele mandou escrever, né? O que está ali dentro, ele bate o olho, vê que aquilo ali confere com o que ele quis dizer. E assim, Deus é o autor da Bíblia. E os autores bíblicos, os profetas, os apóstolos, os santos homens e santas mulheres de Deus, né, transmitiram aquilo que Deus quis que eles transmitissem. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê, Deus é o autor desse livro. O que não quer dizer que ele ditou palavra por palavra, que ele sentou lá do lado do apóstolo Paulo e disse, agora o apóstolo Paulo pega a caneta que eu vou ditar para você, né? Não, não foi assim, quer dizer, né? Ele disse, apóstolo Paulo, escreva uma carta para a igreja tal e fale para eles que tal e tal coisa que eles estão fazendo está errado, né? Aí vai lá o apóstolo Paulo e blá, 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 escreve lá, né, as coisas que ele escreveu lá dentro. Então, isso é a inspiração de Deus. O próximo ponto é o quê? Ela é um milagre. Bem importante a gente entender isso. Claro que ela é um milagre, quer dizer, Deus escrevendo um livro. Como a gente vê que ela é um milagre? Que ela foi escrita no correr de 1.500 anos, de aproximadamente 1.400 anos antes de Cristo até 100 depois de Cristo. Então foi um período de 1.500 anos, cerca de 40 autores em três idiomas. Quer dizer, hebraico, grego e uma pequena parte do Antigo Testamento em aramaico. Então 40 autores que a maioria deles não se conhecia entre si. Lógico, no período de 1.500 anos, então... A maioria deles não se conhecia entre si, mas todos eles têm uma harmonia temática. E eles são livros muito diferentes. Tem livros históricos, tem livros biográficos, tem livros éticos, tem livros proféticos, tem livros poéticos. E muitos estilos, e mesmo assim eles formam uma unidade. Então é um milagre. É um milagre. Se falar agora para 40 autores aqui, de livros aqui do mundo, e fala, escreva um livro e nós vamos juntar tudo numa biblioteca e vamos vender para as pessoas, né, dizendo isto é um livro. Então isso nunca iria dar certo. Mas a Bíblia, sim, é um livro uniforme. É um livro só. São 66 livros e mesmo assim é um livro, é uma coisa. Porque foi Deus que inspirou cada um desses 40 autores. Então por isso que dá para dizer que é um livro. A Bíblia é um livro, ela tem um ensino, um padrão moral, um plano de salvação. Cada livro complementa e continua o livro anterior. E mesmo sendo tão antigo, continua sempre atual. Né? Sempre atual. Você lê a Bíblia e parece que ela foi escrita ontem. Então, isso só pode ser explicado pelo fato dela ser um milagre. Muitos imperadores e igrejas tentaram impedir que ela fosse lida, ou tentaram destruí-la, eliminá-la. Muitos caluniam a Bíblia. Né? Oh, a Bíblia é um livro muito difícil, ninguém consegue entender. Né? Ou já teve reis que proibiram as pessoas de ler a Bíblia. Já teve teólogos importantes que proibiram as pessoas de ler a Bíblia. Já teve muitos que queimaram as Bíblias, tiraram a Bíblia das pessoas e queimaram. Né? E mesmo assim, a Bíblia continua existindo e é o livro mais vendido, mais traduzido do mundo, em mais de 2.000 idiomas e dialetos. Então, a Bíblia é um milagre. O próximo ponto se chama Ela nos traz uma mensagem exclusiva. Também algo tremendo sobre a Bíblia, que nos fala do quê? Que a Bíblia tem 5 coisas que nenhum outro livro tem. 5 coisas que nenhum outro livro tem perfeitamente. Tem outros que tentam, mas não conseguem. 5 coisas. Ela nos responde 5 perguntas. Quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? Quem é o Espírito Santo? Quem é o ser humano? E quem é o diabo? São 5 perguntas que a Bíblia, somente a Bíblia responde essas 5 perguntas claramente e de modo verdadeiro. Somente a Bíblia nos revela de verdade quem é o Deus Criador do Universo. Santo, justo, fiel, todo-poderoso, onisciente, perfeito, em amor, em misericórdia, imutável. Somente a Bíblia. Somente a Bíblia revela quem é Jesus Cristo. Somente a Bíblia nos revela quem é o Espírito Santo. Somente a Bíblia nos revela quem é o ser humano. Ok, aqui poderíamos, né, fazer listas e mais listas de livros de filosofia que procuram explicar o ser humano. Mas só a Bíblia fala, né, que o ser humano é o quê? Pecador, torto e mau. Ok, né? Parece agora ruim, né? O ser humano, pecador, torto e mau. Mas aí a Bíblia vem e fala mais uma coisa sobre o ser humano. Que existe solução para esses problemas. O pecado, a maldade humana. Existe solução. E o quinto ponto, quem é Satanás? É o único livro do mundo que explica isso. Quem é Satanás? Quem são os demônios? De onde é que surgiu o reino de Satanás? Então a Bíblia é o único livro que explica essas 5 coisas. Que é o que nós precisamos saber, é a base de tudo. É a base da nossa fé, é a base da vida espiritual, são essas 5 coisas. Claro que a gente tem que se aprofundar em cada uma delas, isso que nós, né, nós já fizemos no ano passado, estudamos bastante sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, sobre Satanás, estudamos tudo isso. Mas a Bíblia é o único livro que explica essas 5 coisas. O próximo ponto, ela é fonte confiável. Dá para confiar na Bíblia. Quantos argumentos a gente poderia listar aqui para dizer que a Bíblia é um livro confiável, que dá para confiar na Bíblia? Um deles, o modo como Jesus encarou o Antigo Testamento. Quer dizer, Jesus o tempo inteiro citava o Antigo Testamento. Ouvistes o que foi dito aos antigos e tal. Né? E ele citava profetas, citava Moisés. Então Jesus confiava no Antigo Testamento. Outros autores bíblicos confiavam no Antigo Testamento e claro, os autores do Novo Testamento viveram um tempo muito próximo, né? Então eles não tinham ainda o Novo Testamento, mas sim o Antigo Testamento. Então eles confiavam no Antigo Testamento. Então dá para dizer que eles confiavam na Bíblia, de que a Bíblia é um livro confiável. E nós, né, além de termos essa fundamentação, nós temos também a nossa própria experiência. E quando a gente vai lendo o que as pessoas aí fora falam sobre Deus, o que as religiões falam sobre Deus, e a gente vê o que a Bíblia fala, a gente vê que aquilo que a Bíblia fala bate com a realidade. E o que se fala por aí, né, são só coisas inventadas, né, sobre Deus. As pessoas têm ideias mais absurdas e românticas sobre Deus, acham que Deus é o velhinho, né, de barbas compridas, é o homem lá de cima e tal, né, totalmente fora da realidade. E a Bíblia não, ela nos ensina. E até porque, né, os próprios arqueólogos, né, também foram descobrindo e continuam descobrindo coisas lá no Oriente Médio que provam que a Bíblia, as informações que a Bíblia contém são verdadeiras. Né, como te falei, as informações que na verdade estão em torno do assunto principal, que é a fé, Mas essas informações são verdadeiras. Então, se essas informações são verdadeiras, então também o entorno do que ela está, do que ela é, também é verdadeiro, mesmo que é espiritual. Uma coisa apoia a outra. Agora, um choque aqui, segura na cadeira. Ela não é um livro religioso, né? Ela não é um livro religioso, né? Isso eu de vez em quando falo para as pessoas, né, sobre religião, porque as pessoas associam, ok, religião, né? Nós somos cristãos, então nós temos a religião cristã, mas no meu pensamento a palavra religião, ela está muito associada com o quê? Com instituições religiosas, com rituais e sacerdotes, com objetos sagrados, com templos sagrados e coisas desse tipo, como, digamos, os índios lá no interior do Brasil. Eles também têm as suas religiões, ou seja, eles têm lá um pajé, que tem lá uma oca santa, alguma coisa assim, que tem lá seus apetrechos lá para fazer suas cerimônias, seus rituais. Quer dizer, né, pensando do ponto de vista da ciência e da religião, é a mesma coisa. Quer dizer, se esse templo é de pedra ou é de palha, mas a ideia é do que de um local sagrado, né? Ou um sacerdote, ou seja, um intermediário entre as divindades e o povo, né, e também os objetos sagrados, né, sejam eles lá objetos de ouro, ou que sejam eles lá feitos de pena de galinha, alguma coisa assim, mas objetos sagrados, né. Então isso tem a ver com religião. E Jesus Cristo, ele ensinava exatamente o contrário. Ele ensinava de uma fé pessoal em Deus, não uma fé intermediada por sacerdotes, por templos, por objetos sagrados, mas uma fé direta em Deus. Então tem muita gente que está indo na igreja, né, como a professora Márcia de Carvalho, que eu escuto muitas mensagens dela. Nos últimos, né, 20 anos eu tenho escutado as gravações dela e continuo escutando. De volta e meia estou lá escutando. Né, eu posso te passar o endereço do site dela para você... do site dela não, no site que até fui eu mesmo que fiz com as mensagens dela, onde que dá para escutar muitos ensinos dela. E então, algumas coisas que eu ensino eu aprendi dela. E o que ela fala numa dessas aulas? Que ela durante muitos anos foi religiosa e acreditava conhecer Deus. Ia todo domingo à igreja e até tinha um cargo na igreja. Mas ela não conhecia a Deus de verdade. Tá escutando? Então ela não conhecia a Deus de verdade. Quer dizer, algo que uma pessoa importante falou. Uma pessoa assim que eu prezo, uma professora bíblica, falou isso. Quer dizer, ela ia na igreja, né? Ou seja, o que as pessoas, eu diria assim, usam um termo técnico, no templo, né? Ou seja, naquele local sagrado, né? Ia lá todo domingo, ia lá, né? Durante anos a fio, e até que um dia ela percebeu que não conhecia a Deus. Ela ia lá, cumpria tudo, batia no peito, dizia, eu, né, sou muito religiosa e tal, mas não conhecia a Deus. E depois que ela se converteu, veio a conhecer a Deus, veio a perceber que ela tinha que buscar a Deus. Veio a conhecer a Deus, receber a Jesus no coração dela, e começou a, né, mudar totalmente o modo dela pensar, de ver as coisas, e até se tornou uma professora bíblica, e agora fica alertando as pessoas. Olha, pessoal, não adianta você ir lá na igreja toda semana, sentar lá e cumprir todas aquelas coisas, os rituais, as cerimônias, ser muito religioso, né, mas não conhecer a Deus. Então, por isso que a Bíblia não é um livro religioso, ou seja, a Bíblia, para nós cristãos, não visa ser um livro que nos ensina a fazer cerimônias religiosas. Os judeus, sim. O Antigo Testamento, ele fala sobre isso bastante, até no livro de Levíticos, a gente vai estudar cerimônias religiosas, aquele tabernáculo, né, que mais tarde Salomão transformou em pedra, fez dele um templo de Salomão, e com os seus objetos religiosos que tinha lá, né, a lâmpada dos sete braços, tinha lá a Arca da Aliança, tinha lá a mesa com os pães da proposição, então tinha todos aqueles objetos sagrados, né? Tinha lá os sacerdotes com as suas vestimentas sagradas, e eles faziam os sacrifícios, que tinha que ser em tempos, todos os dias, em tal horário, e tinha que ser, tudo era definido, tinha que ser tal animal, e tinha que ser feito de uma maneira X, Y. Então isso sim, isso era um livro religioso. Quer dizer, para os judeus, a Bíblia é um livro religioso. Quer dizer, o Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento é a Bíblia dos judeus. Para eles é um livro religioso, que está ensinando, você tem que fazer tal ritual, você tem que fazer tal cerimônia, existe o templo, existe os sacerdotes, existem os objetos sagrados. Mas para nós cristãos, não é assim. Jesus não disse para os apóstolos, vocês têm que construir um templo, vocês têm que construir um prédio, consagrar ele, fazer dele um templo sagrado, vocês têm que usar roupas sacerdotais, vocês têm que criar objetos sagrados, vocês têm que criar cerimônias e rituais e coisas assim. Jesus não falou nada disso. Ele foi contra isso. Quando os discípulos uma vez falaram, mestre, olha só que pedras, que construções, falando que templo lindo, que templo grande e maravilhoso, que Jesus não disse, sim, meus discípulos, olhem bem para esse templo, porque logo, logo vocês vão ter que construir templos bem parecidos com esse. Né? Não foi isso que Jesus disse, mas ele disse, tudo isso será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Que Jesus também quis dizer com isso, que Deus não se interessa por pedras. Deus não mora em templos de pedra. Deus não mora em alguma casa. Né? Deus, para ele, né? O universo não abrange a Deus. Deus é maior que o universo. Então, o que é uma igreja para nós? Igreja é um local de reuniões. Né? Igreja é um local de reuniões, não é um templo. Tem que tomar cuidado com isso. Né? E a mesma coisa, um pastor, ele não é um sacerdote. Ele é o quê? Ele é um organizador da igreja. Né? São coisas totalmente diferentes. E assim por diante. Então, temos que diferenciar religião e fé viva. Quer dizer, na fé viva nós também temos alguns elementos, né? Um local de reuniões, um organizador, algumas coisas que parecem ter uma conexão com a religião, mas que não tem, não deve ter. As pessoas religiosas, elas pensam, elas vão na igreja e o pastor é um sacerdote, e que a igreja é um templo, né? As pessoas religiosas têm esse modo religioso de pensar, mas é errado, por isso que eu escrevi aqui. Ela não é um livro religioso. Para nós, a Bíblia é um livro de relacionamento, que Jesus disse, né, João 4, nem em Jerusalém, nem em Samaria é um lugar de adorar a Deus. Por quê? Porque Deus busca quem o adore em espírito. Adore em espírito e em verdade, ou seja, não depende do local, não depende de um templo, depende da gente, do nosso espírito, buscar adorar a Deus. Como devemos lê-la? Mais uma pergunta bem importante. Como devemos interpretar a Bíblia? Né? Só essa pergunta aqui, né, foi bem sarcástica, né? Eu escrevi essa pergunta aqui, né? Se eu não tivesse, eu que tivesse escrito essa pergunta, eu ia gritar agora depois de ler essa pergunta, né? Mas eu sei porque foi assim, irônica que eu escrevi, como devemos interpretar a Bíblia, porque é exatamente isso que nós não devemos fazer, interpretar a Bíblia. Tem pessoas que pensam, para entender a Bíblia, precisamos de livros especiais, comentários, explicações de grandes e inteligentíssimos teólogos, né? Porque nós, seres humanos normais, banais, nunca vamos entender a Bíblia. Isso está errado. Nós temos, sim, a capacidade de entender 90% do que está escrito na Bíblia, né? Porque a Bíblia foi escrita para a gente entender. Deus não escreveu lá, olha, esse livro aqui é só para os sacerdotes, só para os escribas, isso é muito complicado para o povo. Não, a Bíblia está escrita para cada pessoa entender. Claro que tem coisas que tornam ela um pouco complicada, o fato dela ter sido escrita 3.000 anos atrás, né, torna um pouco complicado, quer dizer, a questão de tradução, a questão do contexto. Então, por isso é que a gente precisa estudar esse, né, esse material que a gente está estudando agora. Por causa disso, porque tem coisas, né, que nesses 3.000 anos aconteceram, mudaram a cultura. Então, tem coisas que a gente tem que, né, ler várias vezes para entender, ler um livro para entender como era a cultura da época e tal. Então, tem algumas coisas que a gente precisa se aprofundar, pesquisar mais para entender. Como o próprio apóstolo Pedro escreveu, né, sobre Paulo, dizendo, Paulo escreve algumas coisas que são bem complicadas de entender. Quer dizer, já naquela época, há 2000 anos atrás, Pedro percebeu que tinha pessoas que estavam distorcendo o que Paulo escrevia, porque ele escrevia, né, meio complicado, meio profundo. Então, muito mais nós, hoje, que estamos há 2000 anos depois, né, temos dificuldade em entender algumas coisas que Paulo escreve, né, o que não quer dizer que seja impossível de entender, só quer dizer que a gente precisa se esforçar um pouco mais, que a gente precisa se dedicar a orar mais, ler, né, a Bíblia dentro do contexto. Quer dizer, tem algumas regrinhas que são dicas, que não são regras, que, né, mas são dicas que ajudam a gente a, com o uso do bom senso saudável, entender a Bíblia. Por exemplo, símbolos, alegorias. Então, quando Jesus disse assim, eu sou a água, né? Então, a gente, usando o bom senso saudável, percebe que ele não está querendo dizer, que ele não está dizendo, eu sou água. Mas sim, ele está dizendo, eu sou como a água, né? Ou quando ele diz assim, eu sou o pão, né? Então, a gente, usando o bom senso saudável, entende que ele não está querendo dizer, eu sou um pão, eu sou pão, mas que ele está querendo dizer, eu sou como um pão. Existe uma semelhança, que existe algo, uma lição a ser aprendida, quando a gente compara Jesus com um pão, né? Então, o bom senso saudável nos ajuda a entender coisas que são, vamos dizer assim, bastante simples, mas tem pessoas que daí complicam, né? Porque, tem as pessoas que perguntam assim, você entende a Bíblia literalmente, né? Daí eu tenho que dizer, não, eu não entendo a Bíblia literalmente. Eu entendo a Bíblia assim como ela quer ser entendida, o que é algo diferente. Por exemplo, a Constituição Federal do Brasil, ela tem que ser entendida literalmente, porque os deputados que escreveram as leis que estão lá dentro, eles pensaram nisso, escreveram lá cada palavra, cada frase lá dentro, para ser mais exato possível, para os juízes, os advogados lerem aquilo, né? E dizer, ah, não, está escrito aqui tal palavra. Isso tem que ser entendido exatamente de modo literal, né? Ok, isso é a Constituição Federal do Brasil, mas nós estamos falando da Bíblia. E a Bíblia, ela foi lida para ser lida usando o bom senso saudável. Quer dizer, a gente lê alguma coisa, não entende, e então não sai correndo atrás de algum intérprete, de algum guru teológico, alguma coisa assim, que a gente até pode fazer, mas de a gente usar o bom senso saudável, ou seja, ler. Tipo assim, vou ler o capítulo inteiro. Se eu não entendi um versículo, o que eu vou fazer? Eu vou ler o capítulo todo para ver a sequência. Qual é a... Esse versículo é uma continuação de algo que já vinha, né, sendo explicado lá atrás, né? Eu leio o livro todo. Se eu estou lendo lá uma carta de Paulo e não entendi um versículo, o que eu faço? Eu leio a carta toda para entender o desenrolar dos argumentos, para entender que engrenagem esse versículo é dentro da máquina. Qual é a máquina para entender qual é a função dessa engrenagem, por assim dizer. Então, existem muitas dicas que nos ajudam a entender. Uma coisa que atrapalha as pessoas de entender a Bíblia é aquela ideia que muitos têm, diz assim, eu vou ler, mas não vou entender. Então, tem pessoas que quando abrem a Bíblia já dizem, eu vou ler, mas não vou entender. Então, pronto, você já começou desse jeito, não vai chegar a lugar nenhum, né? Qual é o jeito certo da gente ler a Bíblia? Né? Dizia, fazia aquela oração, Senhor, tu escreveste este livro, explique-me e entenderei. Você abre a Bíblia e diz, Deus, tu escreveu esse livro, tu está querendo dizer alguma coisa para mim? Por favor, né? Me fale. Como que devemos ler a Bíblia? Né? Como está escrito? A Bíblia quer dizer o que ela diz. A princípio, devemos tomar a Bíblia literalmente. A princípio, na maioria dos textos, a gente lê e entende o que está escrito. Né? Mas existem muitos lugares que a Bíblia fala de modo figurado. Então, se a Bíblia num certo lugar fala de modo figurado, nós temos que procurar em outro lugar dentro da Bíblia a explicação para aquela figura. Não podemos procurar fora da Bíblia, porque só a Bíblia pode explicar a Bíblia. Só a Bíblia tem autorização para explicar a própria Bíblia, porque senão... Uma pessoa no Brasil ia entender um versículo de um jeito, a pessoa nos Estados Unidos ia entender aquele versículo de outro jeito, a pessoa na Alemanha ia entender o versículo de outro jeito. Se cada um for procurar uma explicação ali fora. Não, tem que procurar a explicação dentro da Bíblia. Porque, né, o significado dela é o mesmo em todos os lugares do mundo. Né? Então, por exemplo, tem ali Apocalipse 17:1, uma mulher assentada sobre muitas águas, que obviamente é uma linguagem figurada. Ninguém ia pensar que esse texto se refere mesmo a uma mulher de carne e osso, né, sentada literalmente em cima de um monte de água, né? Quer dizer, usando o bom senso saudável, logo a gente vai perceber, isso aqui na verdade é um símbolo, isso aqui na verdade é uma mensagem simbólica, a mulher simboliza alguma coisa, o fato de estar sentada simboliza alguma coisa, e essas tais e muitas águas simbolizam alguma coisa. O que é esse simbolismo? Aí você vai lendo mais um pouquinho, ele encontra no versículo 15 e no versículo 18, do mesmo capítulo, a explicação, o que que é, né? E só ler um pouco mais adiante, a explicação muitas vezes está ali no mesmo capítulo, às vezes está no mesmo livro, às vezes está em outros livros. E é sempre lembrando que símbolos apontam para verdades literais. Símbolos apontam para verdades literais, como, né, por exemplo, eu uso muito para falar dos símbolos, falar sobre os sinais de trânsito. Os sinais de trânsito são símbolos, ou seja, eles representam uma coisa literal. Quer dizer, quando você olha para uma placa de trânsito que tem lá uma flecha dobrada para a esquerda, você logo imagina, peraí, por que sinal de trânsito tem aqui um, né? Sobe, 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 aí vai para a esquerda e na ponta tem uma flecha. Você associa com o quê? Com uma estrada que está fazendo a curva. Então, esse sinal, ele está simbolizando alguma coisa que existe na realidade. Então, assim, os símbolos, eles representam coisas reais. Os símbolos, né, é importante a gente entender isso. Que os símbolos não estão na Bíblia simplesmente para nos divertir, mas sim estão apontando para algo real, que existe mesmo. Por exemplo, o ouro simboliza a divindade, a prata simboliza a salvação, e assim por diante. Esses símbolos não foram inventados, mas se repetem na Bíblia toda. Então, se tu for olhar em Gênesis, você vai encontrar o bronze simbolizando o sacrifício, né? Você vai chegar no Novo Testamento, você vai encontrar o mesmo símbolo, o mesmo metal usado para a mesma coisa, para a mesma ideia. E assim é tudo na Bíblia. A maioria das dificuldades na leitura bíblica se resolvem quando lemos o texto no contexto. O que é esse texto lido no contexto, né? É isso, é ler os versículos anteriores, é ler o capítulo todo, é ler o livro todo, para a gente entender, né, como eu disse, que esse versículo é uma engrenagem. Então a gente entender a máquina dentro do qual ele está, para entender a função daquela engrenagem dentro daquela máquina. A gente entender que aquele versículo, ele não é como um monte de coisas separadas, como é, por exemplo, o caso de alguns capítulos do livro de Provérbios que são assim, onde que cada versículo ou cada dois versículos fala sobre um assunto. São ditados populares, é um ajuntamento de ditados populares. Então, cada um ou dois versículos é um ditado. Tu muda de assunto. Um versículo é um assunto. Outro versículo, outro assunto. Outro versículo, outro assunto. Outro versículo, outro assunto. Ok. Em alguns capítulos do livro de Provérbios é assim. Mas na maioria dos livros da Bíblia não é assim. Na maioria dos livros da Bíblia, um versículo ele está dentro de um tecido. Quer dizer, ele é uma parte de um todo. Ele não é algo que você pode arrancar fora e dizer, não, está escrito na Bíblia. Tal coisa está escrito na Bíblia. Você tem que perguntar, sim, mas está escrito como uma sequência do quê? É um argumento dentro de que argumentação? Isso que você tem que olhar muito para entender bem a Bíblia. Tem alguns, a maioria dos textos são fáceis de entender, mas tem alguns que são bem complicados e nesses casos tem que exercitar isso bem bastante. Eu falei antes sobre a interpretação, que a gente não deve interpretar a Bíblia. Ninguém deve interpretar a Bíblia. Ok, né? Vamos entender o que significa a palavra interpretar, porque senão é dizer, não, o Rolf falou que ninguém pode interpretar a Bíblia, como é que ele está dando aula de Bíblia? Sim, então deixa eu diferenciar entre interpretar e explanar. Interpretar e explanar. Quer dizer, interpretar é dar a opinião sobre uma coisa. Ler a Bíblia diz, na minha opinião, isso significa isso e aquilo. Isso é interpretar. É dar a sua opinião sobre aquilo. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou querendo dar a minha opinião sobre a Bíblia, mas eu estou querendo explanar, ou seja, estou querendo ser um alto-falante da Bíblia, querendo falar a Bíblia de modo mais fácil. Eu pego as coisas da Bíblia, que são às vezes difíceis, né, porque também é um livro muito grosso, tentando de um modo sistemático dividir em pedacinhos menores, por assim dizer, e explanar, ou seja, eu deixo a Bíblia falar por ela mesma. Essas coisas que eu estou falando aqui, você vê que toda hora tem ali um versículo que eu cito por extenso ou entre parênteses, eu estou citando algum versículo. E esses versículos eu não estou citando para comprovar o que eu estou falando, a minha opinião, mas exatamente o contrário. Eu fiz o contrário, eu li a Bíblia, peguei o que a Bíblia fala e estou explicando o que a Bíblia fala. Eu já li muitos estudos bíblicos que são exatamente isso, que eu fui lendo lá, aí peguei os parênteses, fui lendo lá os parênteses que estava escrito, e às vezes o que estava escrito naquele versículo era algo totalmente diferente do que a pessoa tinha falado ali. Ou assim, tipo assim, a pessoa estava falando sobre um assunto, digamos que a pessoa estivesse falando sobre fé, aí você abre aquele versículo que também fala sobre fé, mas o que aquele versículo fala sobre fé é algo bem diferente do que a pessoa ali está falando sobre fé. Ela só colocou aquela referência para dizer assim, olha, eu estou me apoiando na Bíblia, né? Para as pessoas pensarem, oh, ele usa a Bíblia para provar o que ele está dizendo, né? Mas isso é errado. Usar a Bíblia para provar o que nós pensamos, isso é heresia, isso é blasfêmia. O que é certo, então? O certo é a gente expor a Bíblia, a gente pegar a Bíblia e explicar ela para as pessoas. E para isso a gente, claro, usa nossas ideias, nosso jeito de explicar, nossas palavras, para explicar a Bíblia para as pessoas. Tá? E aqui, né, a Márcia falou mais uma coisa muito interessante que eu coloquei ali, né? A Bíblia não nos pergunta a nossa opinião. A maioria, né, os livros que existem, a maioria dos livros que existem por aí, você lê, e quando você lê alguma coisa, você pensa, não, mas eu não sou dessa opinião, eu não concordo com o que o autor desse livro escreve, né? Ninguém é obrigado a ter a mesma opinião que os autores de todos os livros. Quer dizer, eles expressam a opinião deles e a gente lê e pensa, gostei, não gostei, concordo, não concordo. E assim tem muita gente lendo a Bíblia, lê a Bíblia e diz, mas eu não concordo, né? Só que a Bíblia é diferente. Deus na Bíblia não está convidando o ser humano para fazer um debate. Deus na Bíblia não está dizendo, querido ser humano, vamos conversar para ver. Eu vou te falar o que eu penso, você fala o que você pensa e vamos tentar chegar a um acordo, né? Não, assim não é a Bíblia. A Bíblia, ela nos comunica o pensamento de Deus, a opinião de Deus. A Bíblia é diferente. Então é muito errado a gente ler a Bíblia e pensar, mas eu não concordo com isso. Nós não temos o que não concordar com a Bíblia. Deus está nos comunicando, Deus está nos transmitindo uma mensagem, ele disse para os apóstolos e profetas, transmitam esta mensagem para as pessoas. Então Deus está nos transmitindo uma mensagem. E se a gente não concordar com a mensagem que Deus está transmitindo, ok, a gente pode não concordar, mas essa mensagem ela vai ficar de pé. Deus não vai mudar a opinião dele se a gente não concordar. É tipo assim, se o povo brasileiro não gostou de uma lei que os deputados fizeram, o povo vai para as ruas, faz demonstração e tal, aí os deputados vão lá e mudam a lei. Mas Deus não faz isso. Se o povo, os cristãos se levantarem e disserem, né, não concordamos com tal coisa que está na Bíblia, né? Deus não vai mudar a Bíblia, né? Deus não vai mudar. Está ali. O que Deus mandou escrever, está escrito. Nós é que temos que nos sujeitar à vontade de Deus. Se afastar do sentido literal pode levar a todo tipo de ideias, fazer isso é errado e perigoso. Sim, como eu te falei, a maior parte do que está na Bíblia é literal. Literal no sentido assim, o que seria o contrário de literal? Que nem eu falei quando Jesus disse, eu sou água, né? Eu sou a água. Então é um sentido figurado, a gente percebe que ele está falando num sentido figurado, né, imaginário, querendo transmitir uma mensagem. Mas isso o nosso bom senso saudável nos diz. Jesus não está querendo dizer que ele é água mesmo, né? Ali um líquido, né? Não, ele está querendo transmitir uma mensagem. Então, nesse caso, é bastante óbvio. Daí a gente, não, nós temos que procurar qual é o significado figurado. Ok. Agora, se a gente agora começar a pegar em todos os versículos da Bíblia e ficar lá, ah, vamos ver qual é o sentido figurado desse versículo, qual é o sentido figurado desse versículo, em versículos que não tem um sentido figurado, isso vai causar todo tipo de absurdidade. Essa é a origem de muitas heresias. Pessoas que leram um versículo que não tem um sentido figurado e foram lá e encontraram um sentido figurado lá dentro. criando uma doutrina que nem existe, que Deus não quer que exista, que Deus não mandou existir, mas porque eles leram a Bíblia de um modo errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de, né, de sentido figurado. Esse sentido figurado só onde tem um sentido figurado mesmo, né? Cada crente pode ler e entender o que a Bíblia diz. Basta ler com paciência, seriedade e sinceridade. Ela não possui nenhum código secreto que precise ser decifrado, né? Eu tenho que aqui, né, tenho que aqui fazer um sorriso irônico nessa hora, porque, sim, muitos pensam isso, que existe lá o código da Vinci, ou sei lá o quê, né? Enfim, são filmes, né, que falam ali sobre códigos que existem na Bíblia, ou sei lá onde, né? Existem pessoas que pensam assim, ah, você tem que somar o valor de todas as letras da Bíblia e isso vai trazer um resultado, e ali, se tu encontrar a palavra que está bem no meio da Bíblia, ela vai ter um significado e não sei o que lá, e se tu fizer um cálculo em cima do valor numérico das palavras da Bíblia em hebraico e blá, entende? Tem pessoas que pensam isso, que Deus colocou lá uma espécie de código, né? Como se as palavras da Bíblia fossem ali informações de um computador e a gente tem que ir lá com cálculos numéricos descobrir alguma coisa misteriosa que está ali dentro. Isso é totalmente absurdo. Por quê? Exatamente pelo que eu venho dizendo. A Bíblia foi feita para ser lida normalmente, como um livro. Todo mundo é para entender a Bíblia. A princípio, para início de conversa. Todo mundo é para entender o grosso da Bíblia. Aí, claro, existem coisas ali figuradas e tal, né? Mas que usando o bom senso saudável, a maioria dessas coisas a gente vai também conseguir entender, e só pouquíssimas coisas que realmente têm que ser cavadas mais a fundo por pessoas que têm anos de conhecimento bíblico, né? Mas, né, de modo geral, qualquer pessoa vai entender a Bíblia. Deuteronômio 30, 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Deuteronômio 30, 11. Deus falou, né? Que as coisas que Deus fala, ele não falou com o objetivo de que as pessoas não entendessem. Com raríssimas exceções, como é o caso de Isaías 6, 9 e 10 e Lucas 8, 10. Onde fala, né? Quando os discípulos perguntam para Jesus, mestre, por que tu ensinas em parábolas? E ele fala, né? Para que ouvindo não entendam, para que vendo não entendam e venham se converter, né? Quer dizer, então, existiu ali uma situação que fez Jesus, né, ficar um pouco chateado com as pessoas e começou a falar muitas parábolas, porque viu que algumas pessoas nem estavam querendo prestar atenção no que ele dizia. Aí, vocês não querem prestar atenção no que eu falo, eu também vou falar de um jeito que vocês também não vão entender, né? Mais ou menos assim, expressando em minhas palavras. Mas isso são raríssimos casos na Bíblia. A maior parte da Bíblia está escrita ali para a gente entender. Até porque, né, no caso de Jesus, ele fez isso, sendo que ele tinha ali 3 anos, ele ficou pregando de modo que as pessoas entendessem. E se alguém ficou 3 anos escutando o que ele falava e não entendeu, né, então eu dou razão para Jesus de ficar chateado com essas pessoas. E, velho, tô 3 anos pregando e vocês não entendem o que eu falo, né? Entende? É mais ou menos assim. Quer dizer, por quê? Exatamente porque Jesus falou para as pessoas entender, falou de modo simples. E assim é a Bíblia. A Bíblia, ela fala para a gente, no uso do nosso bom senso saudável, a gente entender tudo o que ela fala. E terminando essa aula de hoje, eu gostaria de falar sobre a cronologia, que são detalhes muito importantes que vão nos ajudar a entender a Bíblia. Vão nos ajudar muito a entender a Bíblia se a gente entender a cronologia bíblica. Lá nos tempos bíblicos não existia uma contagem absoluta do tempo. E quando falo dos tempos bíblicos, falo até, né, depois de Cristo, já na época de Cristo. Não havia uma contagem absoluta do tempo como existe hoje. Hoje existe. A gente fala, né, hoje estamos no ano, no dia 13 de fevereiro de 2021. Então é uma contagem absoluta. Eu posso te falar aqui que horas são, quantos minutos, segundos, décimo de segundo, centésimo de segundo. Quer dizer, é algo absoluto no mundo inteiro. Aqui na Alemanha, no Brasil, é igual, ok, né? No Brasil são 4 horas a menos, mas o restante, todo o restante é igual, o minuto, o segundo, o centésimo, o segundo, o milésimo, o segundo é igual, porque é, né, feito por um relógio atômico em algum lugar do mundo que marca para todas as pessoas no mundo inteiro este horário. Mas na época de Jesus não era assim, era diferente, quer dizer, naquela época não tinha esse calendário, não tinha nem dizer assim, ah, hoje estamos no dia tal, do mês tal, não tinha. Né? Eles, a questão do mês eles até tinham, entre os judeus sim, era um calendário lunar relacionado à agricultura. Eles sabiam, ah, estamos no tempo da colheita, estamos no tempo da semeadura, esse é o primeiro mês, é o segundo mês, então sim, esse negócio de meses eles tinham, né? Mas assim, não tinham esse negócio de anos, estamos no ano 2021, ou assim, eles não tinham. Eles falavam, estamos no ano 7º do reinado do rei Herodes, ou coisa assim. Então era uma contagem relativa. Às vezes relacionadas a uma catástrofe natural, como um terremoto, né? Então em Amós 1:1, ele fala sobre um terremoto que aconteceu e que as pessoas ainda 100 anos depois ainda lembravam, ah, o terremoto, né? Que aconteceu, né? Então algo assim que foi diferente. Então as pessoas faziam aquele relacionamento, ah, 10 anos depois do terremoto, né? Aconteceu isso e aquilo. Né? Ou então como a questão da saída do Egito, há tantos anos depois que saímos do Egito. Né? Então, contagens relativas do tempo em relação a certas coisas. Então, por isso, lá no início da Bíblia, as coisas que estão ali no Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, elas, assim, a gente não pode datar elas exatamente. Tem pessoas que fazem isso. Não, Abraão nasceu no dia tal, do mês tal, do ano tal. Ok, quem quiser fazer tal coisa, esse tipo de coisa, que faça, né? Isso não é tão importante para mim saber em que dia, se foi uma segunda-feira, um sábado, terça, que Abraão nasceu. Isso não é tão importante. O que eu só estou querendo explicar é isso, que naqueles tempos, os tempos eram um pouquinho relativos, então também, eu também falo dos tempos de modo relativo, eu falo mais ou menos 1400 anos de Cristo, ou coisa assim. Só que isso é totalmente importante. Que é muito diferente se Moisés viveu 1400 anos antes de Cristo ou se viveu 400 anos de Cristo. É muito diferente. Então, na tabelinha da página seguinte, a gente vai ver isso, a questão dessas datas principais. Eu tentei colocar numa página as datas principais da Bíblia para a gente ter uma ideia. O que veio antes, o que veio depois daquilo, o que veio depois, o que veio depois, o que veio depois. Para a gente ter assim uma sequência na cabeça, para a gente se localizar, quando a gente lê um certo livro da Bíblia, saber, né, o que ele está contando, se refere a mais ou menos que ano, para a gente se localizar mentalmente, para a gente não ficar totalmente perdido, mas para a gente devagarzinho perceber, não, as coisas do livro tal aconteceram mais ou menos em tal ano, outras coisas aconteceram em tal ano, isso ajuda bem bastante a gente entender a Bíblia, a sequência de como as coisas aconteceram e mais ou menos em que ano foi. Já a partir do ano 721 antes de Cristo, as datas ficam bastante definidas, porque os arqueólogos conseguiram comprovar lá com os métodos que eles têm de comparar e tal, conseguiram comprovar que isso foi no ano 721 antes de Cristo, e daí dali para frente, né, ou seja, de lá para cá, você sabe que antes de Cristo a contagem é, vamos dizer assim, ao contrário, né, quer dizer, 721 aconteceu antes do que 585, né? Porque antes de Cristo então é ao contrário. Então, de 721 para cá, as datas são razoavelmente exatas. Então, nessa próxima página aqui, tabela cronológica da Bíblia, eu coloquei, né, esses eventos principais da Bíblia que ajudam a gente assim, a criar aquela imagem mental, os fatos mais importantes quando eles aconteceram. Então, digamos aqui, cerca de 2300 antes de Cristo, Torre de Babel. Cerca de 2100 antes de Cristo, nascimento de Abraão. Aí depois disso, né, 100 anos depois nasceu Isaac. Aí depois nasceu Jacó. Tá escutando? E, então, isso foi lá mais ou menos no ano 2000 antes de Cristo. Né? Então, assim, tem pessoas que conseguem memorizar isso aqui, né, leem isso aqui, já sabem de cor, né, que em 975 antes de Cristo aconteceu a divisão do reino, coisa assim, né? Okay, tem pessoas que conseguem decorar esse tipo de coisa, mas o meu objetivo é ajudar assim aquelas pessoas que não têm tanta facilidade de decorar, só para pegar assim aquela noção mais assim genérica, né? Ah, quando que viveu Abraão? Ah, isso foi lá mais ou menos no ano 2000 antes de Cristo, né? Para ter uma noção, né? 2000 antes de Cristo, por ali é que viveu Abraão. Quando é que foi a saída do povo do Egito, né? Aproximadamente 1600 antes de Cristo, né? A saída do povo do Egito. Então, por ali já dá para ir fazendo algumas conexões. 1500 até 1100, o período dos juízes. Né? Então, dá para fazer assim, 1500 foi ali a questão dos juízes. Aí, a questão dos reis. Ok, 1100, Saul, 1050, Davi. Né? Ou seja, pense, um pouco mais de 1000, os reis, por volta ali do 1000 antes de Cristo. Né? Saul, Davi e Salomão. E aí, depois, veio o reino dividido, 900, 800, 700, por ali, o reino dividido. Aí, 722, Samaria cai. E 586, queda de Jerusalém, ou seja, 140, mais ou menos 140 anos depois, queda de Jerusalém. Por volta do ano 600 antes de Cristo. Então, vamos dizer, por volta do ano 700 antes de Cristo, queda de Samaria. Por volta do ano 600 antes de Cristo, queda de Jerusalém. Assim, para aquelas pessoas que têm dificuldade de marcar uma data exata, para a gente ter assim mais ou menos uma noção. Isso que é importante, a gente, né, ter assim na cabeça assim aquele desenrolar, assim, o que veio antes, o que veio depois, que isso vai ajudar quando você for ler os livros da Bíblia a localizar o conteúdo. Né, aí 500, a inauguração do segundo templo, aí tem a questão da reconstrução dos muros de Jerusalém, 445, e 420 Malaquias escreve o último livro do Antigo Testamento. Então, 420 a.C., o último livro do Antigo Testamento. E aí tem aquele período entre os testamentos, que tem a questão do Alexandre o Grande e seus sucessores dominam Israel, 167, revolta dos Macabeus, que tomam o poder, 63, Roma toma a Palestina. Ou seja, ali entre 400 a.C. e até Cristo foi isso. Foi os gregos, os Macabeus e Roma dominou a Palestina. Ou seja, Canaã dominou. E aí vem o Novo Testamento. Né? Jesus nasceu aproximadamente no ano 6 a.C., que é aquela questão, né, do erro de cálculo daquele monge que sugeriu o sistema de contagem a partir do nascimento de Cristo, aproximadamente 30 depois de Cristo, Pentecostes, quer dizer, tudo por volta ali do início, né? Isso a gente já mais ou menos tem ideia, né? Quer dizer, Jesus nasceu, veio ao mundo, trabalhou, foi tudo aí no início do primeiro século, né? Do século 1, né? E aí, João, o apóstolo de Jesus, o último apóstolo a morrer, morreu no ano 100, aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. Então ali, né, naqueles 100 anos aconteceu tudo. Jesus veio, Jesus pregou, os evangelhos foram escritos, as cartas foram escritas e tal, tudo mais ou menos ali nessa faixa. Então essa cronologia, ela visa isso, visa facilitar para a gente ter assim, né, em uma página, tudo numa página para formar aquele mapa mental da história, da cronologia da Bíblia. Tarefas, as quatro perguntas que a gente logo vai debater. Aproximadamente quando viveram os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó? Pergunta número 2, cite características que revelam que a Bíblia é um milagre de Deus. Pergunta número 3, quais são os ensinos da Bíblia que nenhum outro livro tem? E pergunta número 4, se a Bíblia não deve ser interpretada, o que fazem então os professores de escola bíblica? Amém. Glória a Deus.